O modelo adotado para a reconstrução das casas ardidas nos incêndios de junho de 2017 foi um modelo adequado às exigências do momento e tendo em conta que foi a primeira vez que tivemos de lidar com uma situação de calamidade. Estou quase a terminar, peço a sua indulgência se ultrapassar ligeiramente o meu tempo, Sr. Presidente. Hoje continuo a entender que foi este modelo que garantiu maior celeridade na decisão e uma celeridade no apoio às famílias, porque era esse o objetivo que nos movia. Na nossa vida democrática, temos feito o caminho de uma cada vez maior descentralização, que significa transferir competências do Governo para as autarquias. Acredito que é deste modo que encontramos uma resposta mais rápida e mais adaptada aos problemas, através da maior proximidade de quem decide à população e aos seus problemas. Temos é de garantir que o sistema tem instituições e procedimentos que nos garantam que, quando as regras não são cumpridas, as entidades ou os cidadãos em causa são levados à justiça. É precisamente o que está a acontecer. Recordo, no entanto, que ainda não há condenados, pelo menos em tribunal. Para clarificar a intervenção da CCDR do Centro em junho, e embora esta seja matéria fora do âmbito desta comissão de inquérito, queria apenas referir que em outubro de 2017 a situação foi muito diferente. Os incêndios desse mês tiveram um impacto absolutamente devastador na região Centro. Só um resumo. Em outubro, a CCDR Centro foi a responsável pelas empreitadas de reconstrução das habitações com danos superiores a 25 mil euros e pelo apoio às famílias que reconstruíram habitações com danos inferiores a esse valor. Geriu também o programa de apoio às quase 400 empresas destruídas pelos incêndios e apoiou a reposição das infraestruturas e equipamentos municipais de cerca de 50 municípios afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Apesar destas circunstâncias extraordinárias, a CCDR Centro manteve em simultâneo a sua participação empenhada na Comissão Técnica do Fundo Revita para os incêndios de junho. Mesmo não tendo sido tudo perfeito, como nunca seria numa situação de calamidade como a que vivemos, continuo a acreditar que os procedimentos definidos responderam ao desafio que tínhamos pela frente e que a grande maioria dos apoios foram corretamente atribuídos. Perante a informação que a Comissão Técnica dispunha, acredito que se tomou sempre a melhor decisão. O que correu menos bem tem certamente enquadramento na urgência do momento, na dimensão da tragédia e no caráter inédito da maioria das situações com que as instituições foram confrontadas. Mas era preciso agir. Poderíamos ter feito melhor, de forma diferente, seguramente. Mas essa é uma análise que só agora pode ser feita. Sem nunca esquecer as circunstâncias do momento, sem nunca esquecer a urgência e o drama das pessoas que precisavam da ajuda possível então e não da ajuda perfeita agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos dar início à nossa audição, sem fazer consignar para que fique claro que, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes, a audição é apenas acompanhada presencialmente pelos deputados que vão intervir, estando presente também o Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Vice-Presidente Joaquim Barreto, os serviços da Comissão e a assessoria da Sra. Ministra. Esta audição, a primeira ronda, começa com o parlamentar do PSD e, assim sendo, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a quem agradeço a presença e na qualidade, naturalmente, das funções que exercia à data enquanto Presidente da CCDRC, portanto, e é nessa qualidade que hoje a ouvimos aqui, Sra. Ministra, portanto, permita-me que a trate, Sra. Ministra, porque é a função que atualmente exerce, no entanto, deixo claro já em que condição é que aqui está. Sra. Ministra, é óbvio, eu recordo-me que esteve presente, aliás eu própria estive presente com a Sra. Ministra em várias reuniões, nomeadamente em Castanheira de Pera e em Pedrógão, portanto encontrámo-nos em várias dessas reuniões do pós-incêndio. No entanto, Sra. Ministra, há aqui uma das verdades que diz que não se fez tudo bem. Aliás, diz uma coisa interessante, que é a maioria, a grande maioria, permita-me, estou aqui a citá-la um bocadinho de cor, dos apoios foram devidamente atribuídos. Sabe o que me entristece, Sra. Ministra? É que se satisfaça com a maioria. E não pretenda que sejam todos corretamente entregues, porque um Estado de Direito tem de pugnar sempre pela boa aplicação da totalidade dos seus fundos. E a justiça, quando eles não forem bem aplicados, funciona, mas é na última rácio. E é-me particularmente penoso ver um decisor político a conformar-se aqui perante todos nós com o facto de a maioria correu bem. Não pode ser a maioria. E isso tenho que deixar já como nota inicial. Relativamente a algumas coisas que aqui disse, e eu ouvia com muita atenção, nomeadamente sobre o papel da Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro. Eu tenho que lhe dizer que os testemunhos que fomos aqui ouvindo, embora do ponto de vista formal não possa contrapor aquilo que aqui disse, mas os testemunhos não dizem nada disso. Só para lhe recordar. Alda Carvalho diz nesta comissão: quanto à fiscalização, na fase de construção, é o município que envia os pedidos de pagamento para a CCDR, que, por sua vez, depois envia ao Conselho de Gestão. O pagamento ia com a emissão de fatura, com o auto de medição para o Conselho de Gestão. A CCDR enviava aquilo que o município lhe enviava. Dizem mais. Os técnicos das câmaras iam ao local e pediam para a comissão técnica, a qual enviava para a CCDR. Todos dizem claramente que a decisão é sempre da CCDR. E que, inclusive, a verificação do valor do metro quadrado das obras, o que vem aqui inclusive, secundado por Rui Fiolhais. Estamos a falar sempre de responsáveis no âmbito do Revita. Portanto, que são muito claros a dizer isto. Inclusive, diz-me Rui Fiolhais, numa altura, queria dizer-lhe que, até hoje, senhora deputada, não houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão que não passasse por esse crivo. Diga-se, CCDR. Portanto, não é pessoal, Sra. Ministra, está aqui enquanto representante de uma instituição e é responsável funcional pelas decisões de toda a Comissão. Não digo, não posso afirmar que pessoalmente o fez, mas é responsável funcional, como sabe. E, portanto, gostava que me comentasse estas afirmações em contraponto com aquilo que afirmou agora nesta fase inicial.
Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós trabalhamos sempre com o objetivo de que todos os processos, de facto, que todos aqueles que tiveram apoio cumpriam as condições do apoio. Em democracia, nós sabemos que não temos sistemas perfeitos. E, portanto, nós temos sempre o critério do rigor, o critério da celeridade, sobretudo numa situação de emergência, e o critério aqui que tivemos, que era muito importante numa situação de calamidade, da proximidade. E, portanto, neste contexto, criámos regras e procedimentos que visavam essa celeridade e levar o apoio o mais rapidamente possível às famílias. E, portanto, não há, em democracia, não há sistemas perfeitos, porque se houvesse sistemas perfeitos, nós nunca tomaríamos uma decisão em tempo útil. Temos é que criar e ter as instituições que, quando alguma coisa falha, depois intervêm. E isso aconteceu, senão não estaríamos com um caso em tribunal, mas nós sabemos bem que, enquanto não há condenados, são todos inocentes e, portanto, eu devo de referir que considero que referi, de facto, a maioria correu bem, porque eu tenho a expectativa que criámos e que foram criados todos os procedimentos para que tudo corresse bem. Mas não há sistemas perfeitos em democracia, senão nós não precisávamos de Ministério Público, não precisávamos de Polícia Judiciária, nem precisávamos de tribunais. E, portanto, aqueles que, dentro das regras e dos procedimentos e dos mecanismos que foram criados e que tinham que conciliar a flexibilidade, a celeridade e a proximidade, considero que fizemos um trabalho importante e que cumpriu o seu objetivo. Relativamente ao papel da CCDR Centro, eu não escamoteei aqui que a maior parte dos processos, antes de serem agendados na ordem de trabalhos da Comissão Técnica, os municípios enviavam-nos para a CCDR. Mas também não posso ignorar que isso não era obrigatório. Aliás, houve processos que foram analisados na Comissão Técnica sem terem passado pela CCDR. Essa não era condição obrigatória. Mas ainda bem que isso foi feito, porque significava que trabalhávamos em conjunto, significava que havia uma grande confiança no trabalho dos técnicos da CCDR, porque toda a ajuda era pouca, porque o simples, para as famílias, o simples, depois de fazerem o pedido de apoio à agricultura, que foi, de facto, aquele primeiro grande movimento, e a senhora deputada acompanhou, voltar a preencher um simples requerimento era um calvário. Depois não tinham cópia, não tinham sequer o cartão de cidadão, muitos deles que herderam. E, portanto, muitas das vezes eram as câmaras que as ajudavam a fazer, a ter esses documentos. Portanto, não nego essa intervenção, tal como não nego na análise dos pedidos de pagamento, mas era uma análise documental, porque quem fazia a fiscalização, quem mandava os autos de medição eram as câmaras que depois enviavam à CCDR Centro e que, face aos valores, era importante, uma vez que o Conselho de Gestão não tinha uma equipa técnica, era importante que alguém analisasse e depois da CCDR analisar, iam à Comissão Técnica e eram analisados na Comissão Técnica. Tenho, aliás, aqui uma cópia que lhe posso facultar do processo, que depois era o coordenador da Comissão Técnica, era a Comissão Técnica que validava o pedido de pagamento e era o coordenador da Comissão Técnica que enviava à Comissão Técnica o pedido de pagamento. Mas repare, estamos a falar de trabalho documental que ainda bem que a CCDR fez, ainda bem que as autarquias se suportaram na CCDR. Estamos a falar de análise de autos de medição depois de processos de aprovação e, portanto, que eu saiba, não houve nos processos analisados pela Inspeção-Geral de Finanças, que tem essa responsabilidade, nunca foi reportado qualquer problema na análise desses pedidos de pagamento, nem nos pedidos de pagamento, pelo contrário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, para prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, para pormos aqui um esclarecimento e um ponto de ordem, quando nós falamos em uma aplicação de dinheiros públicos, não falamos necessariamente em crime. Portanto, não vamos confundir conceitos. Pode haver más aplicações e má justificação dos dinheiros sem que isso seja crime. Apenas não foram devidamente aplicados e com o rigor necessário. Até porque, relativamente à questão da avaliação dos custos e das audições que nós fomos ouvindo, confiava-se era na CCDRC. Basicamente, isto foi o que todos nos foram dizendo. E diz o Tribunal de Contas, na auditoria, na página 85, que é para não dizerem que é o PSD que coloca obstáculos ou entraves, diz na página 85 que os valores dos apoios concedidos deveriam respeitar os valores de referência estabelecidos no número 2 do artigo 17 do Regulamento do Fundo de Revistas, custos máximos por metro quadrado, como sabe. E conclui também que não se obteve a evidência de que o respeito pelo valor máximo de metro quadrado tenha sido analisado. Dizia também o Regulamento do Fundo de Revista, quando não fosse respeitado, era preciso justificar o porquê não haver esse respeito. E essa justificação daquilo que nós analisamos não existe em momento algum. E, portanto, eu pergunto, e tenho que lhe deixar esta pergunta, como podem os portugueses ter a certeza que os seus donativos, porque basicamente estamos a falar de donativos dos portugueses, foram alvo da melhor gestão, observando esta regra da contenção de custos? Também quem deveria ter esta missão para garantir a observância deste critério tão importante, tratando-se dinheiro dos portugueses, sobretudo quando falamos de donativos essencialmente, porque a parte do governo é residual, do ponto de vista percentual, acaba por ser uma pequena parte em relação ao todo. Portanto, parece-me isto é muito importante. E esta falta de justificação e deste rigor, não confundir com crime, porque não estou a acusá-la em momento algum, ou sequer a querer lançar o libelo de alguma atuação que tenha ou revista qualquer caráter criminal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder quando estiver preparada. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, muito obrigada. De facto, na página 85 e 86 é dito não se obteve evidência de que o respeito pelo valor máximo por metro quadrado tenha sido analisado. Esta matéria devia ter sido abordada nas propostas e decisões de financiamento, tanto mais que eventuais desvios ao custo máximo ou exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. Não se identificou nenhum caso em que a matéria tenha sido analisada ou abordada, não conhecemos assim prova de observância desta regra de contenção dos custos. E, de facto, o Regulamento de Revita estabelece no seu artigo 17º que deviam ser definidos